Eu volto com a minha conversa com o Vitor Hugo Burco. Ele é o nosso palestrante. Hoje, às 7h30 da noite, o nosso Fórum Nacional de Agronegócio começa às 7h30 no Parque de Exposições. Vai ser no recinto de leilões Ermelindo Bonfer. E nós estamos conversando com o Dr. Vitor sobre o cadastro rural, cadastro ambiental rural. E nós estamos falando sobre as áreas de compensação. Quer dizer, se quem tem na própria área forma de preservar, tudo bem. Agora, o Paraná, o senhor comentava que tem uma Mata Atlântica que foi completamente destruída, ou quase toda ela destruída. A gente tem muito pouca área de compensação no Paraná. Como é que fica essa situação?
É, na verdade, não é só no Paraná. Todo o bioma Mata Atlântica faltam áreas. As áreas de matas existentes, elas não são suficientes para suprir a necessidade legal estabelecida na legislação. Então, certamente nós teremos que, além de usar todas as matas que existem em pé ainda para compensar reserva legal, nós teremos ainda que recuperar um volume significativo de áreas que hoje são produtivas. Não tem como escapar disso, uma vez que não existem matas suficientes. Isto vai acontecer. Só no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, somando as áreas agrícolas desses estados de Mata Atlântica, a carência é algo como 2 milhões de hectares. Nos outros estados não é muito diferente. Só Santa Catarina está conseguindo atingir o índice, e, por incrível que pareça, o Rio de Janeiro.
O senhor fala que a gente pode compensar no mesmo bioma. E bioma Mata Atlântica parece que ocupa uma grande quantidade do território brasileiro, região centro-oeste, sul, sudeste. Quer dizer, dentro desse bioma eu posso fazer uma compensação?
Você pode compensar dentro do estado e do mesmo bioma, e você pode transpor a barreira do estado se estas áreas forem consideradas prioritárias. Por exemplo, dentro de unidades de conservação. Inclusive, este é o mercado especial com que a nossa empresa Estratégia Ambiental trabalha. Nós estamos mais focados justamente em trabalhar com áreas dentro de unidade de conservação. Porque você tem 4 formas ou 5 formas de fazer a compensação de reserva legal, estabelecidas na legislação. Uma é através de um título chamado Cota de Reserva Ambiental, o CRA. Esse não foi regulamentado e possivelmente não tenha mais prazo nem para ser regulamentado.
Como é que ele funciona isso?
Não, esse seria você extrair um título, um direito de reserva legal da tua propriedade, um título que seria vendido na bolsa. De difícil operacionalidade, não aconteceu até agora e dificilmente aconteça. Nós temos um segundo formato que é a servidão ambiental.
O que é isso, servidão?
Servidão é você onerar uma propriedade tua para garantindo que essa propriedade vai servir a uma outra propriedade. Cria-se um instituto chamado servidão. É também bastante complicado e muita gente pode acabar se amargurando no final, se utilizar sem muito conhecimento esse modelo.
Esse termo amargurando significa que tem gente que pode vender gato por lebre, mais ou menos isso. Quer dizer, pode ter aquele tipo de documentação.
Olha, talvez nem por maldade, mas por desconhecimento. A servidão é um modelo extremamente complexo. A servidão, a pessoa que compra, fica responsável também por cuidar da área. A pessoa que compra não pode utilizar a APP para compensar, ela vai ter que comprar, por exemplo, se ela precisar de 10, ela pode ter que acabar comprando 14 ou 15 alqueires para compensar 10, porque na servidão você não usa a APP e tem essa questão da responsabilidade que é muito complicada. Você compra uma área de servidão de um outro cidadão, daqui a 5 anos você descobre que a outra área foi desmatada e que a tua reserva legal, portanto, não está mais em pé e a tua propriedade está irregular.
A responsabilidade é
dos dois. A servidão, a responsabilidade é dos dois. Então, ela é um formato bem complicado. Então, esse é o segundo formato. O terceiro formato é a doação de áreas dentro de unidade de conservação não regularizadas, que é o formato principalmente com o qual a gente trabalha. E também trabalhamos com o formato onde o proprietário de duas áreas diferentes compensa entre as suas próprias propriedades. Então, esses dois modelos são os que dão maior garantia para o produtor rural e é por isso que a estratégia ambiental trabalha exatamente focada nesses modelos. Tem uma segurança maior, não existem riscos, claro, eu digo, não existem riscos desde que a área efetivamente exista, porque este é o maior cuidado que o produtor tem que tomar. Tem gente por aí vendendo documento de terra, documento que passa por qualquer análise jurídica, documento é bom. Só que você volta 60 anos atrás, foi fruto de um grilo lá para trás. Quando você vai posicionar a área no mapa, está dentro da Baía de Guaratuba, está dentro de uma outra matrícula que alguém ocupa. Então, existe uma série de problemas que a pessoa tem que tomar um cuidado muito grande. Não basta simplesmente comprar um documento bom. Tem que ter a garantia de que a compensação ela pode ser efetuada, de que ela é segura e que o documento original desta área efetivamente foi titulado pelo Estado.
Bom, o senhor falou que vai faltar Mata Atlântica, quer dizer, nós vamos começar a ter que fazer o replantio em algumas áreas produtivas ou não. Como é que vai ficar essa situação se tem algumas áreas que são hoje produtivas e eu vou ter que utilizar elas para replantio? Qual que seria a saída para você não perder a área produtiva?
A saída é começar já a fazer essa análise e procurar regularizar a sua propriedade o mais rápido possível. Porque no final, sempre aquele que espera, que demora demais para tomar a decisão, ele sempre acaba pagando um preço maior. Dessa vez vai acontecer isso. Na lei ambiental anterior isso não aconteceu porque a lei era inviável. Esta lei foi fruto de consenso. Metade do Brasil já está cadastrada no CAR. Paraná e o Rio Grande do Sul são os dois estados que estão mais atrás, que fizeram menos cadastro até hoje, mas o Mato Grosso, por exemplo, um estado extremamente complicado do ponto de vista ambiental e fundiário, já tem 80% da sua área cadastrada no CAR. São Paulo já tem 40% e poucos, já tem então alguns estados que estão bastante na frente. Então não há nenhuma possibilidade de haver um retrocesso e deixar de ser exigido o CAR. Quem ficar para o final, talvez tenha que plantar mata na sua própria propriedade. Isso significa que um sujeito que tem uma área de 150 alqueires de soja, aqui em Maringá, se ele não definir efetivamente por tomar as providências em usar as possibilidades que a lei estabelece, ele acaba perdendo essa área e tendo que gastar ainda para promover a recuperação desta área.
Uma saída é comprar uma área degradada, que você estava comentando, inclusive, e tentar utilizar essas áreas mais pobres para poder fazer o replantio.
Veja, as áreas degradadas no Paraná hoje, de pastagem degradadas, elas estão, as mais baratas, na faixa de R$40 mil o alqueire. Isso é uma coisa matemática. As áreas de matas hoje estão na faixa de R$20 mil o alqueire. A de mata você compra, e se você comprar de uma boa fonte, você tem isso garantido, seguro, está resolvido a tua vida, você nunca mais se incomoda, você não tem que gastar na recuperação. Então, quem comprar agora vai comprar a mata. Quem esperar alguns meses para comprar, vai comprar a área degradada, de pastagem degradada a R$40 mil e vai gastar mais um pouco ainda para recuperar. E quem não se atentar nem para este primeiro momento e nem para o segundo, num terceiro momento, daqui a um ano, se não houver prorrogação, daqui a um ano, as pessoas estarão recebendo a visita do Ministério Público, do IAP, dos órgãos ambientais, no sentido geral, demarcando onde é que ela vai ter que recuperar as áreas na sua propriedade.
Bom, a última pergunta, por que se demora tanto para se cadastrar? E por que alguns acreditam que vai se prorrogar? É jogar com a sorte?
A lei anterior não pegou. Então as pessoas ficam achando, essa lei não vai pegar também. Só que existe uma diferença fundamental. A lei anterior, ela não previa nenhum tipo de sanção. Se você estava irregular, você ia no IAP, fazia um termo de compromisso, ou fazia um termo de compromisso com o Ministério Público, averbava isso na matrícula e ninguém ia fiscalizar para ver se efetivamente a recuperação estava acontecendo. Foram muito poucos casos onde o produtor foi realmente forçado a cumprir a legislação anterior. Esta lei agora é diferente, porque ela já tem mecanismos operacionais que travam totalmente a vida do produtor. Ela é fruto de consenso. Lei produzida por consenso não se volta atrás. A lei anterior foi uma lei imposta durante o regime militar, goela abaixo, né? E aí não pegou porque ela não tinha operacionalidade. Esta lei foi construída num consenso e ela tem mecanismos operacionais. A lei, inclusive, proíbe o financiamento de qualquer natureza para áreas que não estejam regulares até 2017.
Então não vai ter crédito, vai ter problema com seguros, por exemplo?
Sim, está estabelecido em 2017, mas os bancos já se adiantaram, estão exigindo o CAR já. Semana passada saiu uma notícia que no estado de Rondônia, o governador de Rondônia declarou que em Rondônia os frigoríficos já não estão comprando mais boi de áreas que não estejam regularizadas perante o CAR. Então, vai ser um processo natural. Passou o prazo, vai acontecer isso aqui no Paraná.
A propriedade vai se tornar inviável economicamente.
Vai se tornar inviável, vão ter multas caras e sequenciais, quer dizer, se não fez, vai tomar a primeira multa, não regularizou, vai tomar a segunda multa. Se fecham absolutamente todas as portas para o produtor rural que não se regularizar. Mas, por outro lado, regularizou, o produtor estará livre eternamente. Esse sistema é declaratório e é permanente. Regularizou uma vez, nunca mais ele será incomodado, não tem mais problema, estará com a sua propriedade devidamente legalizada sob o ponto de vista ambiental. Não há mais o conflito daí da cidade com o campo, porque todo mundo acaba fazendo a sua parte. Então, dá incômodo, dá dor de cabeça, vai ter custos para alguns, mas é muito melhor do que viver na insegurança que vivia o produtor rural anteriormente, podendo ter a sua propriedade invadida a qualquer momento pela Força Verde, pelo Ministério Público, pelo IBAMA, pelo IAP, seja por ONGs, inclusive. ONGs extorquiam produtor rural, né, invadiam propriedades. Então isso tudo vai acabar, porque agora esse sistema trouxe segurança jurídica absoluta. Para quem? Para quem quiser. Aquele que quiser se regularizar, aquele que quiser estar de acordo com a lei, que tomar as medidas e fizer as escolhas que a lei estabelece, esse terá tranquilidade. E aquele que efetivamente se negar ao cumprimento da lei, ele terá mecanismos operacionais para obrigá-lo a que cumpra a lei.
Bom, se você gostou dessa conversa e gostaria de saber mais sobre ela, nós temos um evento hoje, o Fórum Nacional de Agronegócios, que será no Parque Exposição, será no recinto de leilões Hermelindo Bonfera, às 7:30 da noite. O doutor consultor ambiental Vitor Hugo Burco vai estar lá e ele vai poder, inclusive, explanar mais sobre essas questões com mais detalhes. Aí o convite a você, se você tiver interesse em saber mais sobre esse tema, você pode mandar um e-mail para promocal@cbnmaringá.com.br e pedir o seu convite. Eu gostaria de agradecer. Doutor Vitor, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço por essa oportunidade e à noite nós estaremos lá daí com mais detalhes, respondendo perguntas, fazendo um grande bate-papo no sentido de tirar as dúvidas para que o produtor possa tomar a decisão correta.